Agora sim, começaremos a nossa entrevista falando do documentário dos 50 anos de Chaves, mas antes eu vou saudar meu parceiro Diego Delari e a Isa Portioli, que estão aqui conosco. Isa, obrigado por participar hoje.
Obrigada a você por me chamar.
Inclusive, pô, é uma bela substituição, né?
É um jeito legal de deixar esse lado bonito, né? Porque ficar eu e Albi Spider ou Gueré, então esse lado é muito feio.
Muito melhor.
Olha como ficou diferente. Até a luz tá melhor.
O estúdio tá com uma, uma aura.
Até a lona tá mais esticada.
É, tá mais esticada. A Isa chegou aí do lado dela. Então...
A Isa de amarelo, trazendo aqui alegria pra gente. Luz.
Obrigada.
Iluminação, né? espiritual.
Sim.
Porque você precisa trabalhar mais seu
Talvez.
Espírito, Marco
Todos
Antônio.
Nós.
Não é isso?
Sim, senhor.
Você é muito Nietzsche. Você... Como você assim, é muito gente? Ateu. Ele é muito ateu, como eu gosto. Mas olha só, eu vou cumprimentar agora os nossos queridos Gustavo Berriel e o Eni Vander, que estão aqui para falar dos 50 anos de Chaves. E olha só, já descobri que tem furo. E os caras já vieram com dois furos aqui, coisa boa. Agora eu quero perguntar para você, Eni Vander, o documentário já tá bombando, né?
Tá rolando, tá bombando, tá legal, cara. Tá rolando bem, tá... O pessoal aceitou, entendeu, tá legal, o pessoal tá assistindo.
Além da Panflix, você encontra ele em outras plataformas?
Sim, no YouTube. Você entra no YouTube ali da Jovem Pan, tá lá no canal da Jovem Pan também disponível.
Então, se você ainda não viu, todo mundo é fã de Chaves, né? Se você ainda
seu
não
pai.
Viu, baixa aí o Panflix, que é mais fácil. Você encontra lá, tá nos destaques, os 50 anos do Chaves, que, bom, fez parte da infância aí de todo mundo. E o processo, o trabalho... O Gustavo, pô, eu já vou conversar com ele, mas antes eu quero saber do processo de pesquisa, o trabalho, como que surgiu a ideia pra você? Como que surgiu essa luz de formatar um documentário do Chaves?
Então, este ano tá completando 50 anos do seriado, né?
Sim.
Então, tem outro diretor, chama-se Matheus Pinheiro, né?
Uhum.
E ele teve a ideia, ele falou, ó, vamos fazer um documentário sobre 50 anos... E aí a gente foi desenvolvendo, mas ele começou na pandemia, então teve aquela dificuldade de entrevistar as pessoas. Então nós fizemos todo ele online. A gente pegou e começou a entrevistar e percebeu que o pessoal chorava. Todo mundo chorava, tem muita participação, né? Então a gente falou assim, pô, vamos mostrar que o Chaves não é um programa só infantil. Não é só pra fãs, né? Então a gente queria pegar também que nem o público do seu pai, que ama Chaves, né?
Sim.
É pra mostrar pra ele que é pra adulto também. Então
Sim.
tem muita coisa ali que não é infantil.
Sim.
Então pega todas as
O próprio
camadas.
Chaves, por exemplo, ele foi inspirado num filósofo chamado Diógenes o
Dizem
Cão.
Que morava num barril.
Que morava num barril. Eu sou fã da escola do cinismo na filosofia. Eu acho uma das escolas mais legais. Não sei se vocês chegam a abordar isso lá no documentário.
Eu queria te fazer essa pergunta, que é uma dúvida que eu tenho. Que, assim, eu ouço o Pânico desde 1996. Desde a época do Macaca, né?
Uh-huh.
Da fita, tudo. Uh-huh. E o Emílio, toda vez que fala do Chaves, ele conta essa história. Mas ele já assistiu Chaves ou não, nunca?
Provavelmente.
Porque Nossa, já, pra ele falar mal, ele assiste.
Porque essa história é uma lenda. Não tem nada que prova, né, Berriel?
É contada, né? Mas não tem nada comprovado.
Que interessante. Disso. Então fizeram, possivelmente, a leitura após...
Fizeram uma leitura, tem elementos realmente que tem a ver, mas assim, oficialmente, ele nunca...
Os criadores nunca...
Não, sobre isso, pelo menos que eu tenha visto, não.
Mas... Você acha que o cara vai falar? Ele quer falar que fez o filho sozinho. Vai falar que não teve inspiração, eu tava em casa.
É, porque,
pai.
Pô, a escola...
Porque grega... é muito parecido.
Tem todos os elementos
Sim.
ali, né? Então, mas pode ser mesmo uma leitura após, né?
É inconsciente coletivo, acho que acessou lá.
É que a gente nunca conseguiu encontrar nada que comprovasse, senão a gente Sim. falaria mesmo uhum. que teria colocado no documentário, porque a gente pega desde os anos 50, né, quando o Bolanhos nasceu, e vai contando até agora. E a gente não encontrou nada que comprovasse.
Não teria uma entrevista dele que ele fala da criação do Chaves? Ele nunca citou
Não, ele fala dele. Da criação, mas ele não
ele fala.
Ele fala,
ele conta que, assim, tem a ver com a vida dele, com as crianças que ele encontrou e que ele via na rua, uma coisa assim. E que ele queria passar também um pouco dele, da criança dele mesmo. Isso tá no livro até, né? Tem livro que ele escreve que tem uma coisa da criança dele, quem ele encontrou ao longo da vida e foi vendo, foi conhecendo as crianças mais pobres e queria colocar isso no programa. Então tem a ver com isso. Mas em relação a esse, ao filósofo, não tem
um
comentário direto dele, assim.
Interessante.
O que tem muito é psicologia, que quando ele estava montando os personagens, ele, pelo menos no que a gente viu ele falando, ele se baseou nos filhos, né? Alguma coisa assim. Ele pegou a parte de psicologia, pegou psicólogo, tudo, para entender o que as crianças faziam. Aí sim.
Ah, legal. E Gustavo, como é que foi, cara? Quando que você dublou? Porque, pô, é engraçado. Qual foi o ano que você começou a dublar os personagens, o Nhonho e o Sr. Barriga?
É, essa é uma pergunta muito que me fazem muito, né? Porque olham pra mim e falam, você não começou a dublar nos anos 80, já adulto, né? Senão teria pelo menos 60, 70 anos. Eu comecei a dublar nos anos 2000, nos DVDs. Quando saíram os DVDs, na primeira dublagem diferente... Uma das dublagens diferentes da original, da primeira, que foi a Maga, eles não puderam usar a dublagem da TV nesses DVDs. E aí eles lançaram episódios com a dublagem, com a redublagem, que a gente já participou, eu já participei, e outros que eram inéditos, porque tem coisa inédita de Chaves até hoje. Tem coisa inédita de Chaves. Da série clássica, Chaves não tem mais, mas depois eles fizeram quadros no programa X-Espírito de Chaves, que são inéditos nos anos 80. Então ainda tem muita coisa inédita. E a gente só acabou de dublar o programa clássico 2018 para o Multishow.
Entendi.
Eram mais de 150 episódios inéditos de Chaves e Chapolin, que eu fiz, que não tinham passado, nunca tiveram dublagem. E nos DVDs, quando eu comecei, eles não puderam usar a dublagem Maga, que foi dos anos 80 e 90. E aí a gente fez essa... Aí foi uma redublagem, também dublagem de episódios inéditos lançados em DVD. Foi ali que eu comecei. Eles queriam vozes mais parecidas, né, com os primeiros dubladores. O primeiro dublador do Seu Barriga é o Mário Vilela, né? Já falecido, e ele fez aquelas vozes do Nhonho, Seu Barriga e dos outros personagens do Edgar Vivar. E aí eu tentei fazer o mais parecido possível, aí foram feitos testes e tal, e eles me escolheram. Aí foi ali que eu comecei nos DVDs.
Então, a similaridade, então, entre o seu trabalho e o dele é bem próxima.
É, a do Nhonho especialmente, né? E foi o que eu fiz no DVD primeiro. Olha ele! Aí foi o que pegou, eu falava, você que vai fazer. E aí você...
E o Jaiminho também, né?
No DVD, nos DVDs. Eu cheguei a fazer os três personagens, mas nunca na mesma obra. Por exemplo, desenho animado. Eu fiz Nhonho e Seu Barriga. Né? Mas não o Jaiminho. O Jaiminho eu fiz pro DVD. É que eu quis evitar a fadiga.
Que da hora. Oh, e você ganhou um prêmio que é equivalente ao Oscar da dublagem por conta do trabalho do Chaves.
Isso, era um prêmio chamado Oscar da dublagem da empresa Yamato. E aí faziam eventos, foi aqui em São Paulo, e a gente fez, eu participei e ganhei esse prêmio Revelação na época, se eu não me engano, 2008, 7 ou 8.
E você continua trabalhando firme e forte na dublagem?
Tô trabalhando com dublagem, eu trabalho com dublagem e também sou professor, não de dublagem, sou professor de português e redação.
Ah é, você comentou aqui no Pânico. Interessante, né?
Ele tá falando com o dublador de um dos pokémons lá. Ele tá
sim.
Ah, é?
Que pokémon que você faz?
Eu faço atualmente o pokémon. Miau! Miau! É isso aí! É o pokémon da equipe Rocket, tá?
Ele parece quase todos. Você não viu
Pokémon? Eu vi os primeiros.
Então, mas... Miau, pô, da equipe Rocket.
É o Miau tá desde o começo.
Pode crer. Ah, não lembro muito
bem. Deixa eu te perguntar, na época do Pânico na TV, a gente era muito próximo do fã-clube do Chaves, né? E tinha aquelas mobilizações que eles faziam lá todo ano. Só que tem muito hater do Chaves, né? Tanto tem muito fã, mas o hater é tipo assim, eles que dão mais, né? Acaloram a situação. E aí, eles gostaram do documentário? Estão xingando alguma coisa? Como é que tá a aceitação dos haters?
Então, é que esse documentário foi por outra linha. Porque a gente tem muita coisa já na internet sobre, né? Tem as páginas no Insta, então tem o Chaves de novo... Tem vários legais, tem o canal Vila do Chaves, então a gente não quis pegar esse de curiosidades só do seriado. Então a gente foi pro outro lado, a gente quis mostrar a influência do Chaves no mundo. Então a gente pegou gente da Rússia, pegou gente do Canadá, pegou gente que nem o Péricles, pegou Alexandre do Natiruts.
Péricles?
É, cantor. Caralho. A gente foi pro outro lado, a gente quis mostrar que o Chaves, ele pegou todo mundo.
É gente boa o Péricles, né?
Muito legal, velho, muito legal. Então, a gente foi pro outro lado. Então, eles estão assistindo algo novo. Porque eles não imaginam isso. Ninguém imagina que o Alex, jogador, ele se veste de Chaves. A gente mostra fotos dele vestido. Ele fala no documentário do amor dele que ele tem por Chaves. Então, a gente pegou gente que você nem imagina que gosta de Chaves pra mostrar que ele pegou todo mundo.
Eu vou chamar o VT.
Boa.
Porque a gente tem aqui umas imagens bacanas aí do documentário. Por favor, roda aí. Bola. Putz, esse aí jogava bola. Você nem sabe quem é, né? Meio atacante.
Alex...
jogar no Coritiba, depois foi pro
Palmeiras. Eu sei porque meu tio era presidente do Coritiba e daí o Alex...
Ele é rei lá.
Ele...
Por depois acaso, ele foi pra... tem algumas informações que ele tira do nada, né?
O Alex, ele foi depois pra algum país do Oriente Médio, não foi?
Ele foi no Fenerbahçe, jogou na Turquia.
Ele tem estátua dele na Turquia, bola. Ele é rei.
Então tem várias personalidades aí falando sobre, várias, né? Várias. Eu não sei se a gente vai conseguir recuperar com áudio, Luquinha.
Tem o trailer, se a gente
pegou. Ah, legal. Daqui a pouquinho a gente vai recuperar com áudio, vocês tem me avisam trailer. Quando estiver prontos. Também tem o trailer, tá pronto? Legal, então vamos rodar.
Forma de nascentes de água cristalina como essa do córrego Cercadinho.
Isso, que é desse não, jeito. Mais um pequeno
é que assim, ó,
é outra dublagem.
Você sabe que sexta-feira
já...
Pra ajudar, Emilinho, eu vou ajudar ele, ó. Esse daí são só as imagens pra ilustrar. Tem outro que é o trailer, tá escrito trailer mesmo, isso, pra ajudar isso. Ele.
Não, é que sexta-feira a gente também não vou... colocar só o deles na reta, a gente também vem com aquela vontade já de...
Cara, eu tô de chegar... boa, não sei o que vocês estão falando.
É? Opa, ah, você...
Ô, Superman, você gosta de Chaves?
Amo.
Sério? Quem é o favorito?
Sim. O porque Chapolin.
Ela... Chapolin? É, eu gosto do Chapolin.
Eu gosto.
E o vilão, gosto dos vilões do Chapolin, quase nada, tripaceiro.
Mas eu gostava quando eu entrava na casa da Bruxa do 71 e o Satanás. É, eu adorava o Satanás.
Satanás.
E às vezes ele flutuava, não é? Flutuava.
É.
Eu adorava isso daí. Não sei porquê.
Isso é muito agnóstico e satanista também. O cara gosta de Satanás.
Que,
horror,
que era uma imaginação. No final ele falava, a gente não deve julgar as pessoas pelas aparências. Tinha mensagem, mas durante o episódio ficava imaginando a bruxa.
É, e lá também tem muita coisa, que eu tava falando adulta, que você falou do Satanás. Lá tem muito rock. Então o pessoal nem imagina, mas tem episódio que tem Pink Floyd, por exemplo. Toca de fundo, sabe? Então tem muita coisa assim, adulta, que é o que eu tava falando pra você, que a gente queria mostrar que era adulto, pra tirar essa ideia. Eu peguei, o Emílio foi um exemplo, velho. O Emílio foi um exemplo. Porque o Emílio sempre falou assim, ah, é muito infantil, aqueles barulhos de mola, não sei o quê. Eu falei, não, o Emílio é um exemplo que a gente tem que pegar pra mostrar que não é tão infantil assim.
É pra todos os públicos, né?
Nossa, é, porque a Dona Florida bate no...
Inclusive o nosso estúdio até lembra um pouco Chaves, né? É tudo meio verde.
Ah, tudo meio zoado, tudo meio... Tá reto os negócios, as tapadeiras estranhas, só por isso que lembro só.
Mas eu gostava de... Parece que você fazia parte da vila, né? Eles criaram um ambiente tão legal no Chaves que você se sentia em casa quando você assistia. Porque, não sei, acho que aí entra a questão da dublagem, né? Eu acho que foi um negócio tão bem feito que trouxe a criançada, trouxe o público-alvo pra dentro, né? Porque se eu assistisse sem dublagem, com a... Uhum. Acho que com a... Com o som original...
A dublagem do Chaves é primorosa.
Mas você quebra o vínculo. O meu vínculo com a minha infância é... A voz. Muito mais a voz do que qualquer outra coisa.
E aí eles transformaram o programa, não só num programa dublado, mas um programa brasileiro.
Isso.
Eles adaptaram as muitos lugares e
eu lembro das referências, pegavam alguns textos que falavam, ah, o Pelé, o Garrincha.
É, ele falava mesmo o filme do Pelé, vocês sabem se é verdade? Eu prefiro o filme do Pelé. Isso então, é real.
Eu trouxe uma camisa, tá? Pega aí pra mim, por favor, que fala sobre essa história, assim, porque não era sobre o Pelé, era um filme que tinha em 79 chamado El Chanfle, que saiu porque tem todo mundo do Chaves, mas não é sobre o Chaves, é sobre o futebol, porque eles amavam muito futebol. E aí eles pegaram e fizeram isso daí. Quando veio pro Brasil, todo mundo lá é muito fã do Pelé. No documentário a gente mostra todos os atores falando sobre o Pelé. Aí o pessoal falou, pá, já que eles são fãs do Pelé, vamos colocar como, né? Porra, como se fosse indo ver o filme do Pelé, entendeu?
É, na época que isso foi feito, né? Eles colocaram Pelé porque associaram na hora. Era um filme sobre futebol, mas era um filme deles, do Bolanhos. Roberto Gomes Bolanhos, com o elenco. Ele foi promover o filme e colocou no episódio. O filme que ficou lá, El Chanfle. E falava de futebol, então eles colocaram.
Pô, que mesmo sacanagem, personagem. Velho. Acabou com.
Ó, mostrar pra vocês. Esse daqui, ó. Sabe,
é o Chanfle.
Sabe, em comemoração, tá? É o Chanfle.
Então aí, não é o filme do Pelé.
Não. Aí lembra aquela época que os times de futebol estavam lançando a terceira camisa.
Essa é
diferente?
É,
eles não sabem. O Corinthians lançou uma roxa. Aí o América do México, que é o time do coração do Bolanhos, lançou essa. E eles usaram como terceira camisa lá. Aí vem com a assinatura do Chespirito.
Olha lá.
E o nome do filme, olha lá.
Bonita a camiseta.
Foi nesse estádio que ele foi velado, não foi?
Sim. Como que é? Fugiu o nome agora, mas
o Vesgo foi.
Esse que é o mais. O Vesgo foi lá?
Foi cobrir
a. Então, aí era sobre isso. Aí eles jogaram pro Pelé, porque ali tem muita coisa, né? muita coisa sobre. Então tem, que nem, participa o Vampeta do documentário. O Vampeta fala que lembra o Corinthians, né? O Seu Madruga. Flávio Prado também participa. Ele falou dos episódios de futebol, que o pessoal falava do Ataliba, falava do Romário. Então eles foram adaptando,
Na dublagem a gente põe Maitê Proença, faz algumas ligações. Eles falam um ator lá da época e a gente coloca Tarcísio Meira.
Entendi.
É, faz uma referência mais ou menos com a idade do ator pra bater, assim, né? Pode ser uma coisa totalmente...
senão ninguém entende. E X-Espírito, o Chaves realmente foi o mais famoso dele lá fora? Porque eu vi que tem o X-Espírito, tem o Chapolin e o Chaves. Qual o mais famoso da franquia lá fora? Ou sempre foi o Chaves?
O que você acha, Birra?
Olha, mundialmente mais conhecido é o Chaves, né? Foi o mundialmente mais conhecido. Agora, eles fizeram vários outros personagens. Tem o Chompers, ele fez o Chompers, que era Los Caquitos. Fez o Chaparrón. É, esses foram lançados, inclusive, em DVD na época a gente dublou.
Filmes, né?
E vários filmes, peças e tudo. Então ele fez muita coisa. Aqui no Brasil, basicamente. Mas basicamente aqui chegou o Chaves e Chapolin, depois passou o X-Espírito à noite, mas depois no Clube do Chaves no SBT. É, já nos anos 2000 e tal. E aí passaram esses outros personagens, mas não teve o mesmo.
Não teve.
Impacto, peso, né, do Chaves e Chapolin, que foram reprisados à exaustão, aqueles mesmos episódios.
Decorava, sabe as falas.
Mas é aquilo que ele falou, né, você se identificava com alguém da sua rua, do seu bairro. Eu falei que todo mundo chorou porque todo mundo lembrava da mãe, da avó, falar, pô, eu assistia com a minha mãe, assistia com a minha avó, e aquela época de pandemia, todo mundo meio triste.
Muita gente fala isso no documentário, né?
Então, aí todo mundo, assim, que nem... Ele falou que gostava muito do Chapolin. Quem que você gostava mais lá?
Eu, do Chaves? Eu gostava mais do Chaves mesmo.
Seu Madruga é mais top, mano. Sim. Eu amo Seu Madruga.
Qual que você gostava, Isa?
Eu também, do Chaves, do clássico.
Chaves.
Então, no documentário...
O Kiko era muito bom também.
Seu Madruga é monstro.
É difícil.
Não, é difícil escolher só um mesmo.
Eu queria quebrar a cara do Kiko.
É que você é o Kiko, você se enxergava.
Não.
Você se enxergava
mesmo. Não, o Kiko era folgado, snob, opressor. Ele oprimiu o Chaves.
Mas sofria bullying.
Todos ali sofriam, né? Todo mundo era muito zoado ali.
Todos eram
zoados. Mas o Kiko merecia apanhar mais, eu acho.
Eu quero ver o trailer. Será que a gente tá com o trailer no ponto aí? Vamos ver. Eu vou falar com o Luquinha aqui pra ver. Agora sim, então vamos chamar o trailer aí, por favor.
Eu acho que eu tive uma sorte, né, de participar dessa série, de fazer esse personagem bem icônico, né, que ele marcou e realmente vai marcar, vai continuar marcando por gerações. Então, participar disso é um grande prêmio, né, mas é uma coroação de um trabalho.
Eu só não te dou outra, por quê?
Em Chile fomos para o Estádio Nacional, um estádio de futebol enorme, muito grande. Mais de 100 mil pessoas que lotaram o estádio duas vezes em um dia. Em todos os países onde foi a turma do Chaves, foi um sucesso. É incrível, cara.
E mesmo sendo uma série tão antiga, né, 50 anos, é uma série que ainda nos arranca risadas, é uma série que faz parte da infância de todo mundo que assistiu, e é uma série que não vai ser esquecida tão cedo.
Então, cara, parece que é uma série rasa, mas é muito profunda em vários aspectos.
E Chaves eterniza.
E eu sei que todo o meu humor, tudo que eu faço, para qualquer trabalho que eu venha fazer, eu sei que tem ali a pitada do Chaves.
O Chaves é um herói de muita gente aí. É o meu herói também.
A gente, quando fez agora os Rony, né? A gente queria muito aproximar muito dos personagens que a gente estava fazendo do que o Chaves fazia, do que o programa Chaves tinha, né?
A condução que tinha de roteiro no Chaves prendia muita atenção. Tanto que não foi sucesso só em um país, tá ligado?
Uma referência muito forte de Chaves pra mim é a Dona Florinda enquanto mamãe solo. Tesouro!
Então eu gosto demais do Kiko.
Muito obrigado a todos vocês! Ah, oh, mamãe!
Não quero chorar igual a Chiquinha.
Ele nunca me humilhou muito simpático.
El amor que le tienen a mi papá, a este personaje, Seu Madruga, es impresionante.
Profesor Girafales, não quer entrar para tomar uma xícara de café?
E dublei também o carteiro Jaiminho.
Pois é.
É, dá uma emocionada. O Delari tá aqui, legal, ó.
Gosto. Não choro também, né? Calma. Essa é legal, gostei.
Você falou das trilhas, a gente explica as trilhas. Surreal, velho. Trilha é tudo ali, velho. Tudo,
e é quem foram os músicos?
Cara, tem muita gente ali, mas tem um que eu gostaria que ele falasse, que é brasileiro, que fez a música do, do seriado, que lá vem o Chaves.
É, claro, o maior responsável pela trilha, uma da maior parte das músicas, foi o Mário Lúcio de Freitas, que era parceiro do Marcelo Gastaldi, dublador do Chaves, o primeiro. E eles já, inclusive, tinham banda juntos antes do Chaves. E aí eles faziam músicas pro SBT, vinhetas, telejornais, vários programas. E aí quando chegou o Chaves, eles fizeram a abertura do Chaves. E a dublagem das músicas, né, a adaptação das músicas, as versões, pro programa e pro disco, que lançaram um LP também.
Sim.
E eles fizeram as versões e usaram no programa, usaram no disco do Chaves na época. Tem gente que ainda tem, né?
O vinil, né?
O vinil e tal. Eu tenho a capa no vinil.
Ó, pra você ter uma noção, o pessoal do Hermes e Renato, eles mostraram o vinil. Eles têm, falaram que foram bastante influenciados pelo Chaves. Então tem muita coisa que nem... Eles deram um exemplo, o Joselito.
Sim.
Falaram, o Joselito é muito Seu Madruga. Muito Seu Madruga. Por isso que nem é o Agostinho Carrara. É muito Seu Madruga. Então o pessoal foi comparando assim o que veio depois. Essas influências. Assim.
Tem muita inspiração, né?
Sim,
o que o Rafael Portugal deu um depoimento bem legal. Bem legal. Você gostava, então, do Kiko? Porque você se encontrava nele.
Ele não gostava do Kiko, ao contrário, mas é o reflexo, entendeu? Você detesta aquilo que você se enxerga, você reconhece.
Mas uma coisa que eu queria saber de vocês que estudaram... Pelo menos, eu imagino que vocês criaram um apreço muito maior do que como se fosse um trabalho ordinário, né? Virou uma espécie de... Não sei, acho que uma coisa especial na vida de vocês. Não só o trabalho, mas além disso. E vocês pesquisaram a vida dos personagens e... Tem muita gente que fala que tinha uma disputa ali de mulheres. A Dona Florinda era disputada.
A Chiquinha também, irmão.
Vocês investigam isso no documentário?
Quer perguntar? Sim, a gente fala no documentário.
Vai dar spoiler? Então,
não posso falar.
No documentário você não abordou
esse daí, sim. Os outros não. Que nem aquela negócio... A gente até falou disso. O Kiko não é brigado com o Chaves por causa da Dona Florinda. Porque primeiro, né, o Bolas...
É incesto, né, pra começar.
O Kiko, né? O Carlos Vidagrã namorava ela, né, a Florinda Mesa, e depois o Bolanes que namorou, mas não tem nada a ver.
É.
A briga deles é porque um queria ter um programa e direitos autorais, sim, tá? Então não é por causa disso. Né?
Essa questão de falar que ela era do namorado do Kiko, depois isso é uma coisa que criaram, uma coisa que é muito natural. Ela namorou alguém do elenco no início, eles viviam juntos ali, gravando quem é os programas, depois ela namorou o Chaves e o Bolanhos, né? Então foi uma coisa assim, ele arrancou dela, eles continuaram gravando durante muito tempo juntos, todos ali. Foi bem no começo esse romance dela.
Isso
com
é normal nos artistas,
é normal.
Né?
É empresa, menino.
Perfeitamente
mas também
normal.
Não vai ser só flores, eu vou responder sua pergunta total. Teve muita briga, o Edgar Vivar fala, mas ele fala porque assim, eles conviveram muito tempo, eles eram uma família. E você, Pânico, conviveu muito tempo, Pânico, não tem briga.
Você não caralho, se alguma entendeu? Briga, assim, alguma coisa.
Até hoje eu não vi.
Você que fez.
Mas é que você não tá.
O seu Morgado não discutiram aquele dia na dia.
Chegou agora.
Cara, expõe. Vocês discutiram aquele dia.
Eu esqueci de passar o recado, mas eu vou passar agora rapidinho, antes da gente continuar o papo. Deixa eu falar pra vocês que, ó, venham aqui pro canal do Mais Um Podcast, porque daqui a pouco a gente vai derrubar a live aí no canal do programa Pânico. Então você encontra o link aí muito facilmente na descrição. O Diego Delari sempre envia no chat aí. Então é muito fácil para você encontrar e continuar assistindo aqui a nossa entrevista muito bacana com o diretor e com um dos dubladores aí do Chaves, que é um épico.
Então,
né, um clássico.
Já falamos de relacionamento.
Então,
né?
Já é que tá voltando lá pros depoimentos. Não faltou o Silvio Santos aí, porque ele foi o verdadeiro.
Então,
cara que sanchelou o Chaves no
tem
Brasil.
Tem ele. Mas
tem ele?
Tem, não ele participando. A gente fala da história toda, tem a história. Mas o que acontece? Quando o Chaves chegou ao Brasil, alguém convenceu o Silvio Santos a investir. E foi um diretor, você lembra o nome do diretor?
É, Salatiel.
Ele falou pro Silvio Santos, e olha o exemplo que ele deu pro Silvio Santos. Ele chegou e falou assim, ó, sabe os trapalhões? Eles são os trapalhões de lá de fora. Então ele usou os trapalhões como exemplo. Então a gente mostra isso no documentário. Que os trapalhões foram usados como exemplo, né, pro Chaves entrar no Brasil.
Ele foi um dos que apostou, né, muita gente não gostou lá do SBT, e assim, a história que se conta, o Silvio Santos pegou e apostou, eu acredito que ele tenha, naquela época ele cuidava realmente de toda a programação, tudo que ia ao ar, ele passava por ele, isso é fato, então ele deu o ok pra passar, isso com certeza,
uhum.
Mas o que apostou primeiro, assim, foi o Salatiel, que era responsável pelo setor de dublagem, assim, sobre nessa época. Então ele apostou no programa e aí eles começaram a dublar. E nunca foi dublado direto. A dublagem, né, foi sempre em etapas. Tanto que até hoje tem material inédito. Uhum. A última dublagem que a gente fez do programa Chave Chapolin foi em 2018 para o Multishow, porque tinha muita coisa que nunca tinha sido dublada no SBT, muitos episódios.
E hoje em dia onde a gente assiste o Chaves? Não tem mais lugar nenhum, né?
É, agora não mais.
E por que ele saiu do ar no SBT?
2 anos que tá fora do ar. Vai completar agora no começo de agosto, né?
É, parou de passar no mundo inteiro. Não foi
O SBT problema. Tirou...
Ah, entendi. Foi geral.
O problema, acho que licença, vocês explicaram isso.
Tem, essa divergência ali foi da Televisa.
Entre a Televisa e o Grupo X-Perito.
Os que é o dono do negócio de fato.
Exatamente. Porque a Televisa, o programa é da Televisa, né? Mas os direitos dos personagens são da família do grupo. Eles não chegaram num acordo, aí não se sabe exatamente que acordo, ninguém sabe, simplesmente não chegaram, não resolveram ainda. Ele já deu algumas entrevistas, né, o filho do Roberto Gomes Bolanhos, dizendo que eles estão tentando resolver, que ele está fazendo de tudo para resolver, mas ainda não chegaram num acordo até agora. Tem 2 anos, fazer 2 anos, né?
Mas tem algum outro país que ficou tão popular quanto o Brasil?
Sim, é isso que eu falei no documentário, ele foi para muitos países, muitos. Então, no Peru é muito famoso, Argentina...
Todos os países da América Latina, eles sempre fizeram muito sucesso. Mas eu acho que aconteceu um caso especial no Brasil, que tem uma coisa a mais. E acho que isso se deve à quantidade de reprises, porque a gente cresceu assistindo como um desenho animado. Você estava no episódio, vendo um, daqui a pouco você via um episódio mais anterior. A gente não pegou a evolução do programa, depois não assistiu, não acompanhou.
Não era linear.
Depois não teve a fase deles mais velhos no programa X-Espírito, que os outros países passou mais tudo na ordem, praticamente. E a gente pegou assim, aleatório. Então o Chaves sempre foi um desenho animado. Uhum. A gente cresceu vendo isso como uma coisa surreal, sobrenatural.
E parecia mesmo que parecia que era nacional. Eu achava que era. Os personagens eram nacionais.
Legal isso que você falou de ser sobrenatural, assim, uma coisa que não tem muito. Tá jogado no tempo, tá esparso.
É essa ideia que eu acho que no Brasil aconteceu muito. Aí
entrava
mais
na sua psique, assim, você sentia,
você não vai com a minha cara.
Você sonhava com.
Você pegou bem o que eu falei.
Com a praça. Você acordava bem. Na praça.
Ele... No barril.
O cara tá aqui devagar.
Não, eu tô pensando. Porque mexeu muito comigo, Chaves.
Sério? Eu não imaginava, cara. É. De verdade, eu não imaginava.
Achava que você gostava coisa mais.
Eu achava que você gostava de American. Como é que é aqueles lá, o. American. Aqueles.
Pai. American Pie?
Não.
Friends.
Aqueles desenhos americanos lá, meio.
Não.
Cartoon Network?
Cartoon, acho que todo mundo aqui assistia Cartoon Network.
O Chaves era como um desenho animado, principalmente pra gente. A gente viu um episódio que eles estavam já de 78, depois um de 74, era sempre aleatório, não tinha uma ordem. E quem cresceu vendo toda a ordem, depois eles mais velhos e tal, foi meio que assim, a evolução de um programa, depois você vê meio que a decadência um pouco, vê o final, e aí você já... viveu aquele auge, então você já se acostuma com aqueles personagens, tipo, a gente, quem já se acostuma, quem é fã do Didi, já pegou aquela fase dele, depois foi vendo os últimos programas, já mais velho, então acho que já se acostumou mais, e a gente não, ficou sempre ali o melhor, digamos, os anos 70, o clássico, o mais clássico, ficou naquele momento. Ficou.
Eu lembro que tinha marcado. Continuação que era do Acapulco, eu gostava desse, que era, sei lá, acho que é uma trilogia do Acapulco.
Isso. Que saía da vila.
Aí você saía da vila e você, meu, tem que assistir amanhã, porque o Chaves vai pra Acapulco.
O Kiko dormia no sol.
Acho que foram os 3-4 episódios.
Ele ficava com a marca do óculos.
É o que o pessoal mais escolhe. Quando a gente perguntava assim, qual o episódio que você mais gosta? O pessoal, Acapulco. Falei, dá pra fazer um documentário só de Acapulco.
Sabe? Ah, meu sonho é ir no hotel. Eu acho que eu vou pro México ano que vem, eu quero ir no hotel.
A gente mostra, né? Porque eu fui lá. Só que você vai. Não sei. Eu falo.
Não, pode falar.
Vai se decepcionar.
Você vai se decepcionar.
Sério?
Porque assim, na época.
Deve ter mudado muito. Né?
Não é por isso. É porque assim, foi uma publicidade porque era de alguém da Televisa, o hotel.
Sim.
E se você vai lá hoje, não tem um quadro lá sobre o Chaves, porque é coisas pessoais dele. Então você chega lá, todo mundo sabe que é brasileiro, porque você chega na porta, todo mundo fica rodando lá na porta. Lá. Aí o cara fala, é brasileiro.
Já sabe que é brasileiro.
Já sabe que é brasileiro, de cara. Aí você chega e fala assim, eu queria ficar no quarto, foi gravado. O cara, tem. Você nem fez reserva. Tem.
Quem chega lá começa a fazer farofada no hotel, girar na porta, você fala, isso aí é brasileiro.
Sabe por quê? Aí, nesse mesmo hotel, o Elvis fez um filme antes. Então vai muita gente lá atrás do Elvis, no mesmo hotel.
Ah, é verdade.
Então tem isso também. Quando o pessoal vai lá, geralmente é por causa do Elvis. Eles não lembram que é do Chaves.
Não tem nada, assim, não tô querendo também De alguma forma prejudicar a memória deles. Mas não tem nenhuma treta com droga, com alguma acusação séria de assédio sexual. Algum tipo de...
Faltou eles serem mais rock and roll.
Algum tipo de...
De cancelamento, algum tipo de cancelamento.
É, alguma coisa assim que você fala, meu Deus do céu, quer dizer que o Kiko cheirava cocaína, sabe?
Olha, já foi falado, boatos não faltam, tá? Inclusive que eles teriam feito shows, apresentações para pessoas do cartel, dos cartéis, né? Pro,
aí, ó, sabia normal. Que tinha negócio mas isso com tráfico. Não é
nada. Olha o corte, você sabe que você vai sair no corte, né?
Isso já foi pra ouvir.
Quer dizer que era traficante o Bolanhos.
Você caiu na isca, vai sair no corte.
Vai ser isso mesmo? Ah, mas acho que é normal.
Mas é boatos, pô, é boatos.
Como assim, boatos? Do mais um.
Ué, você sabe que o cartel no México também tem uma. Tem
mas manda em tudo, velho, é normal.
Tem um certo poder.
Por exemplo, o cartel mexicano sempre quis conhecer ator de Hollywood, né?
Sempre, mas
lembra da visita do Champagne pro o Chapo?
É o Chapo?
É o Chapo. Então, você imagina o Chaves no auge. É óbvio que
olha, eu
fez
vou
um
dizer
churras lá, uma maturada. Com
eles
certeza.
Conhecem.
É. Eu digo pessoalmente, até já conversando com alguns atores. Primeiro que assim, várias pessoas contratavam eles o tempo todo.
É.
E não é o cara que queria saber, não era o cara que chegava lá armado e falava de contratar. É. Podia ser alguém ligado, sim, que tinha, participava. Então assim, é uma rede muito grande, uma rede muito rica, milionária. Então eles podiam contratar sem você nem saber.
Sem nem saber.
Ah, um deles, não sei se foi o Villagrán que disse numa entrevista, a gente não sabia pra quem eram os shows. Então assim, podia ser qualquer pessoa. Como a gente vai investigar a vida pessoal de todo mundo?
Imagina, numa época que nem tinha
então,
compliance.
Não tinha como saber, não tinha
Não
como.
Tinha compliance nessa época. Não tinha o pessoal lá da equipe do Chaves saber, verificando da onde vem o dinheiro da contratação.
Não dava pra saber.
Vou te ajudar com isso. Tem um amigo que tá fazendo um documentário do Nelson Ned. Ele foi o mais famoso na Colômbia. Ele tem essas histórias aí que você quer saber do... Ele era amigo do...
Então assistam aí o documentário, é muito fácil pra você.
Nelson Ned, né?
Isso,
Nelson,
pra você assistir. Você vai na Colômbia, ele é rei, Nelson Ned.
Sério?
Nossa.
Aqui na Panflix a gente tem o documentário, então baixa aí o aplicativo da Panflix e no YouTube você consegue assistir também. E pô, você... O Gustavo também... Pô, você só trabalha o forte na dublagem, né? Você dublou o Robb Stark no Game
alguns,
of Thrones.
Alguns, é.
Foi com a do Brasil?
Não foi com a do Brasil. Esse foi com a MG no Rio.
Ah, legal.
Depois houve uma mudança de dublagem. Isso aconteceu.
Mas você modula... Como que você modulou a voz?
Não, essa foi muito pouco. Foi bem mais no... O texto foi muito bem feito, foi muito bem traduzido e a direção também. Então era assim, cuidado para não usar gíria, não sair do texto, porque é muito específico, você não pode usar uma fala e chegar lá e falar meu irmão, brother.
Tem que ser muito...
Segue o texto
a casa Stark,
ao
irmão,
máximo velho, e falar bem
Stark.
Assim, e as falas em geral dele eram muito meio paradas.
Ele
assim,
não falava muito, Robert, assim, mas
ele
não era
ele mole. Pensava muito,
merecia morrer, merecia morrer.
Aí morre, chega lá, você hoje você vai morrer, vai perder aqui.
É verdade.
Tinha um personagem que sabia que ia morrer,
ele
sabia que ia morrer. Morreu bonito ainda, né?
É, tontão.
Aí o diretor falou, olha, você não vai mais participar, tá? Mas isso acontece com todo mundo na série aqui.
Eu fui mal, não, você tá entendendo. É que lá você não tem a vida.
Já tava um pouco preparado o que ia acontecer.
A vida útil não é muito...
E o que que é esse livro aqui?
Ah, tá.
Ele tava falando de texto, isso é importante.
Vamos ver. Pô, dá licença, tá?
Isso é primeira mão, tá?
Ó, tá certo. Esse aqui é primeira mão, então...
É um deles, hein? Tem mais uma em primeira mão.
Tem mais uma.
Bom permissito de Monchito.
É o livro do Esteban Valdez, filho do Ramon Valdez. Esteban Valdez que esteve aí no Brasil recentemente.
Foi no Pânico.
Foi, exatamente.
Ele falou no Pânico.
É, ele escreveu esse livro falando sobre a vida, né, do pai dele e sobre os trabalhos todos, porque ele começou no cinema, tem muitos trabalhos
até
antes.
Tem mais de 50 filmes o pai dele fez.
Muita coisa até
muito
antes.
Muito magro, né? Por que ele era tão magro?
Não comia, caralho.
Ah, tem uma pessoa no documentário que falou que lembra o Salgadinho, o cantor Salgadinho. Ele falou que ele lembra o Gonzaguinha. Tão magro que era.
É cara, tem o cara parecia uma documento de identidade aqui do Seu Madruga. Que
aliás, loucura. Maracujá.
Pô, que demais.
Essas fotos aí são incríveis, né?
É aí que tem o carimbo do Brasil, que tem o Esteban falou que tem uma foto, que tem um carimbo do Brasil no passaporte, mas ele nunca veio ao Brasil, segundo o Esteban.
É, isso que ele saiba, né? É.
Ele morreu do quê?
Câncer, né?
É, ele teve assim, ele tava com câncer no estômago e então depois disso, problemas decorrentes assim. Mas foi de câncer mesmo.
Triste.
Foi diagnosticado com
quase
câncer.
Quase todos ali, a maioria.
Ele conta,
né?
Inclusive, no livro toda essa história e eu traduzi o livro, eu e o Eduardo Gouveia.
Quando é que você vai lançar?
A gente vai lançar em breve, eu tô terminando assim a revisão da revisão, então pra ficar tudo certinho, aí a gente vai lançar. Aí vai chamar Da Licencinha pro Madruguinha, que é a fala que foi traduzida como adaptação, com permissito de Romontito, quando o Seu Madruga sai assim, Da Licencinha pro Madruguinha, que ele vai tomar um cafezinho, então sim, a gente vai usar isso no título. Essa capa foi feita pelo Rafael Lemos, da Chave de Novo, da página Chave de Novo, e outras ilustrações.
É o cara de São Paulo aqui, mora em São Paulo.
Cara, um grande ilustrador, tem várias coisas incríveis e fez essa capa aqui e outras ilustrações do livro também, essa daqui de trás. Ele adorou, chamou o Rafael Lemos pra fazer.
Que legal. E aí você vai. Bom, quando você for lançar o livro, obviamente, volte aqui, com certeza.
Com certeza.
E você disse que tinha outro furo.
Sim. Eu vou pedir pro Berriel falar, porque acabou de sair.
É, saiu agora.
E chegou por ele. É bom, então, hein? Acabou de sair, não tem ninguém falou.
Ninguém sabe, saiu hoje na Chave de Novo, na página.
Olha aí, Isa, cuidado, hein?
Que é A Florinda Vem ao Brasil.
Ó. Oh.
Pela primeira vez para participar de um evento, né, no Brasil. É um evento chamado Educa Fest, que fala sobre o meio ambiente. Oh. Vários artistas participam, apoiam, outros artistas mexicanos também. E um deles, né, uma delas é a Florinda Mesa.
É verdade.
Que já gravou, aí saiu hoje o vídeo. A primeira fala dela falando sobre o evento, sobre a importância para o planeta, essas coisas e tal. E fala que ela vem participar, vai ser em São Paulo. A princípio tem esse evento para ela participar.
Ah, vai no Danilo,
pode ser
certeza.
Que aconteçam outras coisas assim com ela, isso em novembro.
Novembro, né?
Quantos anos ela tem?
Ah, ela tem...
Ah, a mais nova ali é a Paty, uma das Patys. Aquela mais famosa no Brasil. E ela já tem 63, por ali, né?
Ela é dos anos... A Florinda é dos anos 40, assim.
O pessoal tá tudo na média dos 75 para 80, 70.
Ela é dos anos 40.
E, né, o ladrão da vila que apareceu ali, ele tem quase 80. O pessoal pergunta muito assim, mas quem tá vivo? Então a gente colocou ali todo mundo que tá vivo.
Mas parece que o melhor é o Kiko, que tá tipo de aparência de saúde, né?
É que o jeito desse vestir, né? Que o pessoal brinca aqui no Brasil que é bicheiro, né?
É.
Então, é o jeito desse
eles
vestir.
Eles são dos anos 40 também, a Antonieta também, só que a Antonieta Chiquinha, ela dizia que era de outra idade. Mas tem um site que já comprovou que não, era um pouquinho mais velha.
E a roupa dela ajuda, né? Que ela parece mais nova, né?
É.
Tanto que a gente explica no documentário como surgiu aquela roupa dela, que foi por acaso. Não foi pensado.
Que tem no sex shop. Deixa eu te falar.
Vocês viram que o Dani Alves foi pro
pro México, Pumas.
Pro Pumas. E aí ele falou, não, adoro o México.
Nossa.
Adoro o Chaves.
Ah, mas assim, ele sabe que ele ajudou nós? Porque ele deu um exemplo ali, que não é mexicano, mas ele falou assim, ah, eu gosto de Chaves, Chapolin e Chiquititas.
Chiquititas
aí, argentino. No documentário tem as meninas das Chiquititas falando da força do Chaves na Argentina, quando elas moraram lá.
Uhum.
Então eu falei assim, ah, deu um link pra nós, então ajudou.
É verdade, foi por isso que ele foi criticado. Né?
É, porque a Chiquititas é argentina.
Deixa eu te perguntar, desses que estão vivos, ou até os que morreram, eles ficaram bem de grana? Ou, tipo, porque eu vi os... Ah, o Seu Barriga parece que não tá muito bem de grana, não sei.
Não, olha...
Todos ficaram bem de grana com o Chaves?
Ficaram bem, bem sim. Todos... Tem muito boato que fala que todos já passaram por dificuldade. Sabe quando o Michael Jackson tá endividado, tá pobre?
E tem um bilhão na conta.
Falam de todos os... Ah, porque ele perdeu um bilhão. Então, assim, já falaram de todos. Não chegaram, assim, a tantos, né? Mas ficaram muito bem. Que eu, até onde eu sei, eu tive contato e tenho até com o Edgar Vivari, com alguns outros. Com o Edgar eu já trabalhei. Por conta da dublagem, a gente fez vários shows e tal. E aí ele, eu sei que eles estão bem. Nada assim, né? Ultra, super, mas claro, o Chespirito sempre teve mais.
Vida de artista.
Né? É, porque ele era o dono do programa e tal, mas essa coisa de que, ah, passando necessidade, isso não. Isso aí inventam muito, até hoje. Até falaram, eu vi saiu um videozinho falando, a Florinda perdeu a casa lá não sei aonde, agora ela passa dificuldade. Não é bem assim, né? Isso aí é muito...
É uma casa de veraneio que eu não tava cuidando.
Perdeu uma das casas.
Vocês gravaram lá, né? Na época, né? No
a gente foi na casa do Chaves, da Dona Florinda. Ela tocou na campainha.
Ela ama vocês, você sabe, né? Que ela ama vocês do Pânico,
não,
né?
Não sei se ela ama não, mas...
Na época, eu fiquei sabendo essa história. Quando a gente pegou pra gravar, o pessoal falaram de vocês. Por quê? Mostrou o endereço da casa dela. Aí todo mundo foi pra lá. Todo mundo ia visitar a casa dela.
Esse problema aí, o Pânico.
Muita gente foi pra lá
depois. Mostrar telefone celular.
E foi bater lá na porta. Alguns conseguiram entrar. Teve um momento que a Florinda não estava, estava de viagem, então as pessoas que trabalhavam lá deixaram alguns fãs pra falar com ele. Ele adorou, ele recebe. O problema era quando ela estava, que ela não deixava.
Ah, então achava que era...
Né, que ele tinha que descansar, ele estava bem, bem fraquinho.
Mas velho gosta de companhia, ela fez errado.
Ele adorou, ele ficou véio encantado. Gosta. Mas assim, tem muita coisa que é jogada pra ela como a grande... Mas ao mesmo tempo, ele... É. Esse espaço quem deu a ela, né, pra controlar, pra encerrar as entrevistas, pra
é
cuidar...
É que nem o carinha do Brasil, é que a mulher tá cuidando dele e não deixa ele falar, coitado.
Estênio Garcia.
É um pouco isso. É o Estênio. Mas acabou sendo jogado tudo pra cima dela, como se ela fosse simplesmente... Se ela chegou a esse ponto, foi porque também ele deu espaço pra ela, não só na vida pessoal. Sim. No programa, ela foi ganhando mais espaço, isso incomodou mesmo o resto do elenco, mas foi por um espaço que foi dele, né? O Ramon saiu
Ramon
por
Valdez,
uma
Ramon
Valdez,
o seu Madruga saiu por isso, já que você queria, ó, pode fazer o corte aí, já que você queria. Ele saiu por isso, porque ela começou a dar mais palpites, ele não gostava, então ele saiu por isso.
Foi por isso também, né? Foi por isso também. Tem outras razões, mas assim, a razão o cara tem pessoal. Tipo, sim, o Vilagran quis sair num momento que ele não queria
que
mais fazer o programa.
O Esteban fala isso, né? O filho, né? Ele que falou, ele falou, meu pai saiu porque teve muito palpite, mas... Né?
Tem a ver também. Agora, o Vilagran, por exemplo, todo mundo fala, saiu, quis sair, ele quis sair no momento dele, não foi tirado por ninguém. Ah, você tá fora, não. Mas ele achou que era o momento de parar e fazer outras coisas. Então, né, uma hora a pessoa cansa também, não quer fazer, não faz parte mais daquilo.
Enche o saco, né? É que esses caras ficaram extremamente marcados, né?
Quando eles chegou no Brasil, coisa, né? Vocês falam que, né, já brincou do estúdio aqui. Quando chegou no Brasil, começou em 72, chegou no Brasil em 84.
E chegou só em 84 loucura, no Brasil.
Né? 12 anos.
O cara
vira
popstar do nada.
Aliás, sobre 50 anos tem uma polêmica também. Porque 50 anos ano passado, a Televisa comemorou 50 anos.
Tá.
Colocando uma data de 71 como começo. Mas não existe comprovação em vídeo de Chaves em 71. Existe de 72. O vídeo, os primeiros esquetes de Chaves, que ainda nem tinha um programa próprio. O programa próprio foi em 73. Então, esse ano, assim, a gente fala dos 50 anos.
É porque o Bolanes deu uma entrevista falando. A gente tem o vídeo dele falando, não, é 72, né? Então, por isso.
Tem registro em vídeo do Chaves, os primeiros esquetes. Depois o Chaves virou um programa, Chaves em 73. Então, ano que vem, mais uma vez, comemorar 50 anos. Tem pauta ainda para 50 anos ano que vem também. Do programa Chaves.
Você ajudou na pesquisa do documentário? Porque você sabe tudo.
É que assim, quando a gente, né, como eu te falei, começou na pandemia e a gente foi entrevistando o pessoal. Aí chegamos no BRL.
Cara, o BRL sabe tudo.
O BRL, ele é muito importante pro Chaves no Brasil. Aí você tem que contar a história, porque ele foi o primeiro a trazer aqui junto com o pessoal,
sim,
né?
Eu, junto com uma equipe, né, de fã-clube da época, de outro site, eu participei para ajudar a trazer o Edgar e o Vilagran, o Kiko, em 2010. Foi a primeira vez que eles vieram para um evento de fãs. Eles já tinham vindo para fazer show. O Vilagran fez o show do Kiko, participou até do programa livre. Mas para evento de fã, no palco, assim, foi a primeira vez. Foi essa vez que é a primeira. Depois que eles descobriram aqui, aí cada um fez o seu show próprio. Depois eu fiz com o Edgar Vivar fazendo a dublagem no show. Mas foi ele que começou, em 2010.
O Edgar, antes dele ser ator, ele era médico, não era?
Isso,
E você fez teatro, porque pra fazer dublagem, sim, precisa ser formado em teatro.
Tem que ser ator. Pra dublar, tem que ser ator, porque a interpretação não
precisa,
é só a voz.
Precisa, exatamente.
Eu fiz dublagem. Eu trabalhei com uma galera bacana lá.
Uhum.
Mas faz, às vezes eles me jogam numas escalinhas ali, mas faz. O mercado é muito difícil, né? Você tem que ter muito pancho, né?
Pra, eu diria pra que assim, sobreviver. É uma disponibilidade que você tem que ter. Muita gente fala é muito fechado e tal. Não, não é bem assim. Eu acho que o diretor chama quem ele já confia, já trabalha e conhece para escalar para uma voz. Não é o diretor sempre que escolhe tudo. Muitas vezes ele tem que fazer testes. E aí quem decide que vai passar a emissora, que decide algumas vozes. No Chaves foi sempre assim, inclusive para o desenho animado, eu tive que fazer teste de novo. Não estava garantido que ia fazer Nhon e o Jaiminho. Tanto que o Jaiminho eu não fiz no desenho. Já tinham dois personagens, já tinha feito. Dá pra fazer mais um. Aí eles escolhem. Quem escolhe? O SBT, a emissora.
Ah, entendi.
Não é uma escolha só do maiores, diretor de dublagem. Entendi. O diretor de dublagem, ele indica estúdio, algumas pessoas pra teste.
A corporação também, né?
Exatamente. Não é uma decisão só do estúdio. Uhum. Muita gente pensa que é só indica que ele só fala que ele não, ele indica, coloca algumas vozes, claro que escala outras, mas acho que é um trabalho que você tem que estar muito disponível. Então, por exemplo, tem muito estúdio que não consigo às vezes trabalhar por conta dos horários, né? Tem os horários de professor, e aí não é uma coisa assim, porque não querem chamar. Não, cada um tem o seu horário. Já tem estúdio que consigo conciliar mais, porque consigo marcar para outra semana, para um outro dia. Então é uma coisa mais.
Aliás, mandar um abraço para Hermes Baroli, que agora se encontra em Los Angeles, e também o Diego Lima. Diego Lima, um grande amigo, dublador, também diretor de dublagem.
Eu tô querendo pensar em alguma coisa do Chaves pra gente cancelar o Chaves.
Tem muito material, viu?
Cancelada pra rede tá fácil,
pô. Não. Especialmente os já tradutores. Sei lá. Os tradutores devem ter uns textos.
Era muito puro.
Pô, gordofobia, velho. Ah, pra caramba.
Um caso da tradução. Como assim,
gordofobia? É o mais gordofóbico do mundo. Seu barriga, coitado, sentado, todo mundo levantava.
É, todo mundo.
Ele
esmagava
o seu madeira. Pera.
Mas é que todo mundo.
Gordo, tá louco. Mas isso não é gordofobia, o cara senta, todo mundo levanta.
É? A sala inteira, eu já vi uma sala inteira de escola.
A sala inteira. No teatro do Chaves, que eu assisti a peça, teve isso. Na hora que ele sentou, todo mundo levantou. Mas todo mundo riu, né?
Da sua idade?
O quê?
A sala, brincou?
Isso, não, daí era já o... Era outro no personagem. Musical. É, no musical, exatamente.
Ah, não, mas a sua faixa etária conhece o Chaves?
Claro, eu fui no musical do Chaves.
Ah, qual a faixa etária dela, irmão? Só pra eu entender?
A Isa tem 20?
Eu tenho 22 anos.
22. Neném.
Sabe, mas sabe que foi impactado também.
Sabe que hoje é mais fácil o pessoal que nem... Tem no documentário tem a Sara, que fazia o Disque MTV.
Lembro.
E ela tem um filhinho de 3, 5 anos. E ela falou que assim, eles nunca assistiram Chaves, mas eles conhecem por causa de figurinha no...
no WhatsApp.
Essas coisas. Então, o personagem, assim, o bonequinho, o desenho, é mais, até mais famoso entre as crianças do que o seriado.
Ah. Que louco, né?
Então, tá
se renovando. Mas não tem lugar, né? Tá nesse limbo agora.
Isso, internet, o documentário, ou que nem agora que chegou o circo, tem o circo aqui.
É. Ah, teve um musical em 2019, musical. Oficial, né? Com a autorização toda do Grupo X Espírito. E agora tem o Circo do Chaves, que está em cartaz aqui em São Paulo. E vai rodar várias cidades aí, que é oficial, que é com os atores e os palhaços, eles misturam com o circo e fizeram esse musical. E agora, sobre bullying, né? Tem uma questão que eu sempre falo, né? Para querer defender, claro, já defendendo.
Passar um pano.
Eu passo um pano, porque assim, todos os personagens são zoados e se zoam.
Sim.
Então não é o gordo só que é zoado, o magro é zoado. O Seu Madruga é zoado por ser magro. E fala, você vai trabalhar lavando mangueira por dentro, né?
Não chamava ele de tripa seca?
Tripa escorrida.
No saco, no Chapolin.
Todos tinham um apelido, o professor Gerafales porque era muito alto, a Chiquinha porque era baixinha, porque zoavam todas.
A Dona Florinda porque era idosa.
Ninguém escapava,
né? Todo. Então não dá pra você falar.
Mas a Dona Florinda não era zoada, a única.
Muito zoada.
Velha carquética, comida, aquela louca. Velha carquética, porque ela era velha.
A Dona Florinda?
Velha carcomida.
Não era a bruxa dos 71? Bruxa também. Bruxa dos 71,
pô. A bruxa era idosa.
As duas zoadas como velhas, mas a Dona Florinda também.
Dona Florinda também?
Porque era velha.
Encalhada. E o carteiro?
Com ele.
Também
é. Valeu, carteiro.
O carteiro era mais tranquilão.
Ele era mais tranquilão porque ele era bem humorado, pelo menos na fase dos 79. Depois ele assume um lugar mais do Seu Madruga quando ele sai do programa. Mas quando ele foi ali criado. Ai, tava tudo muito bem, tudo ótimo. Ele via um rato no restaurante.
Uma colina,
um rato passando ali, ele comendo no restaurante. Era assim, tipo.
Eu queria pegar aquele carteiro na porrada.
Era o pai da Dona Florinda, não era o negócio do restaurante, né?
Sim. Não, era o restaurante da Dona Florinda.
Sim.
Quando o Seu Madruga e o Kiko saíram da série, eles ficaram meio perdidos ali na vila, né? Sem os dois e. Vamos fazer um restaurante. Sai de baixo no restaurante no final. Pra ver se ainda dá um caldo aqui. Ficaram mais um ano no restaurante da Dona Florinda ali.
Mas tem uma zoeira com o Jaiminho. Que a cidade existe, Tangamandap. Existe de verdade. E é conhecida como a cidade da bicicleta. Então aquela zoeira dele no andar.
Existe.
No andar com a bike e tudo. É uma zoeira com a cidade.
A piada interna ali.
É a piada interna.
Os mexicanos.
Então, mas sabe o que eu acho que Chaves pode ser cancelado hoje em dia? Porque não tem representatividade.
Como assim?
Não tem negro.
É o Seu Madruga.
Agora vamos entrar na discussão ali,
Aí, quem ele é pode negro. Falar?
Ele faleceu, não vamos entrar nessa
cisão. Não, pelo amor de Deus, olha o Seu Madruga.
Acho que não, acho que não.
Não o quê?
Não é um retinto.
Não, é um...
Não. Você quer colocar o quê também? O japonês?
Mas sabe que dá pra cancelar? Um exemplo, vai eu te ajudar. Vai. O professor Gerafales ficava com a mãe do aluno.
Sim.
Mas ele é mais adorado ainda por isso, galera.
Ele fumava
na sala de aula.
Ah, mas isso é normal. Tem vídeo aqui no Brasil fumando também na sala de aula. Tranquilo.
É tudo isso.
Né? Tem esse Steinegger aí que diz que o Seu Madruga não assumia a Dona Florinda porque ele era casado. E tem um dia que ele entra, acho que deve ter esquecido, de aliança.
Tem uma foto, isso.
É real isso.
Ele não tirou a aliança pra gravar.
Ele esqueceu.
Ele às vezes não tirava.
Falam que ele não assumia a Dona Florinda só pra dividir quanto que era amante. E nenhum cara namorando leva flor todo dia pra mulher. Só quando é amante que você fica agradando. É verdade, isso é só um easter egg. Não?
Vou jogar pro BR essa, é.
Ele entrou gravando com a aliança, mas aí o filho do Bolanhos comentou isso rindo numa entrevista. zoando, ah, ele tá casado e pega a dona Florinda. Só que aí lançaram como algo oficial, o filho dele confirmou que o professor Gerafaz era casado, não confirmou nada, ele só brincou que ele tava de aliança ali, então ele já era casado, misturando o personagem com o ator. Tudo vamos fazer cortes disso, assim.
Clássico, né?
É animal, velho.
Agora, teve uma tradução que aconteceu, porque eu traduzi pro Multishow uns episódios. Eu
legal.
E Eduardo Gouveia,
legal.
Né, da Chaves de Novo. A gente traduziu os episódios e adaptou. Tinha uma piada do Chapolin, que eles falaram que o Batman não estava presente porque ele estava em lua de mel com o Robin. E ele falou isso. Tem até uma outra versão que isso já foi... Já passou.
É?
É, o Chapolin responde, o Batman não vem porque está em lua de mel com o Robin.
Da
e
puta.
A gente traduziu isso, colocou exatamente isso, voltou o texto do Multishow, dizendo que a gente tinha que refazer. Não podia ser isso, tinha que ser outra coisa. Porque isso é homofóbico, isso não dá pra colocar. A gente não colocou nada, foi feito lá no estúdio, trocaram, porque o Batman não veio, porque furou o pneu lá do Batmóvel, coisa assim. Aí foi tanta, isso gerou uma comoção mesmo.
Não pode mais, irmão. Assim,
eu tive escrever. Que falar, pois não fui eu que fiz a tradução. Não porque, não fui eu, mas eu realmente não fui e não faria esse tipo de tradução. Falar, mas essa é uma piada que você não pode fazer. Não posso alterar um programa na tradução que não tem nada a ver, nesse caso. Seria justamente desencontrar. E também não vejo homofobia nesse caso de falar. Falou que eles estavam juntos. Aí teve gente que fala, mas você não tem lugar pra falar de...
faz combate, mas
não é uma suposição, falou, é um supositório.
Você não tem lugar pra falar de homofobia. Eu falei, tem sim, como é que você sabe? Eu não sei. Como é que você sabe? Aí, enfim, mas é porque realmente não vejo homofobia ali. E mesmo se visse, não ia alterar nada ali, mas realmente não vejo essa coisa da fobia, né? Do preconceito no Chaves, eu não vejo dessa forma. Mas muita gente vê, tá? Então, assim, eles trocaram. Aí tiveram que trocar na segunda exibição, já botaram a piada do Batman e Robin mesmo.
E você faz tradução para mais produtos?
Eu já fiz novela, já fiz outros programas. Atualmente, não. Porque me tomava muito tempo. Eu só fiz mesmo essa última vez.
E você dá aula de português, pelo jeito, ainda?
Dou aula de português e redação.
Pra
um dos melhores colégios médio? Do Rio de Janeiro.
Olha!
Tenho orgulho de trabalhar lá.
Que legal.
É pra ensino final do ensino fundamental e o curso. E o pré-vestibular, que é bem cursinho. Forte também lá. É.
Pô, que legal. Pô, é muito
colégio
bacana
PH.
Conversar com pessoas inteligentes.
Sim.
Não é?
Cultas.
Não é?
Emily, eu queria destacar uma coisa que é importante, tá? O Pelé, né? Fazer essa homenagem pro Pelé. Ele tentou fazer um filme do Chaves. Uhum. No final dos anos 80, ele ligou pro Bolanes, ele mesmo ligou e falou assim, ó, queria fazer um filme sobre o Chaves. Só que aí ele não topou, né? Ele falou, não enxerga o Chaves no cinema. Então é importante
Entendi.
Falar
o
isso.
O próprio Bolanes, né?
É, o próprio Bolanes não quis.
Entendi. Né? Ó, tá vendo?
Sim.
Tá vendo o Pelé? E falam mal do Pelé. Nego... Os caras querem cancelar todo mundo, né? Não tem jeito.
O Pelé tem sua ressalva.
A geração da Isa que quer cancelar todo mundo.
É.
Tem dessas. É, você vê que no Big Brother, sem ser esse o último, o anterior, foi a fase maior do cancelamento, assim, no BBB, né? E reflete a sociedade, então... Talvez foi a minha geração mesmo.
Aceite.
Não.
Ah, relaxa, tá tudo depressivo, vão tudo se...
Gente, eu quero agradecer. Obrigado. Olha só, mais uma vez eu vou lembrar vocês aí, pra assistir o documentário do Chaves, tá lá na Panflix, tem também no YouTube, e a gente teve aqui hoje essa conversa muito bacana com esses dois caras que manjam tudo do universo do Chaves, Gustavo Berriel e também o nosso querido Enivandro, Vandinho, é isso?
Vandinho é um apelido legal.
Irmão, quero agradecer aqui a participação no Mais Um Podcast.
Obrigado. Essa vinheta pra gente.
Obrigado, gente. Obrigado. Valeu demais.
Obrigado
por trazer as novidades aqui pra gente.
Documentário agora, quero ver.
50 Oi? Anos de Chaves.
Vamos ver o documentário.
É isso
Com
aí.
Com certeza, quero ir no evento também.
Aqui, ó, Isa fixa na bancada.
Isa fixa.
Olha, obrigada.
O Alba já era.
Não, não fala assim.
Não, não já era. Pelo amor de Deus, hein?
Cancelaram o Alba já.
O Alba já era.
Achamos o nosso cancelamento que a gente queria. Achamos o cancelamento.
Não me comprometam.
Alba já era, meu amigo.
Não, o cara tá recuperando.
Você perdeu pro Guiré e perdeu pra Isa. Já era.
Isa por aí, né?
Isa por simpatia. Aí, caraca. Eu quero Isa por aí no Vila do Chaves, gente. Se eu for bem-vinda, super top.
Obrigado pela audiência, gente. E até terça-feira, tamo junto. Um beijo grande pra todo mundo. Tchau. Beijo.